Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Você.
Tá na hora, 6:09 na Bahia, 6:09, bom dia, uma super quinta-feira pra todo mundo, tá começando, hein? E todo mundo ligado com a gente.
Gabriela,
a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, vamos juntos até às 8 com Tropa de Elite, que tem um oferecimento todo especial. TZ Max, em uma cápsula energia para o dia inteiro. Gustavo Vidro Elétrico na Avenida Itabuna, lojas Planeta Doce, sua Páscoa com muito mais economia. Já o Autopeças, o amigo do seu carro. Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento. Pomada especialista, inimiga das dores. E Premoldados Guanabara, construindo o futuro na Rodovia Ilhéus Olivença. Ó, equipe já escalada, Vini Santana, Priscila Varjão, Edenildo Braga, Nath Almeida, Manuel Messias. E tem o Paulo José interligando toda a região através da metralhadora da informação. É o Giro Regional aqui no Tropa, viu? Hoje tem entrevista. Hoje vamos bater um papo com ele, secretário de Agricultura e Pesca, o Milton Andrade. Tem também Márcio Bodão, vereador, líder do governo na Câmara de Ilhéus. Um bate-papo muito que legal. E também tem ele que não é cacauicultor, mas levanta a bandeira do cacau. Hoje é o Dia Nacional do Cacau, né? O grão que dá vida e promove experiências. 26 de março, Dia do Cacau, e o Tropa de Elite homenageando esse fruto ouro da nossa terra. Repórter policial mais premiado da Bahia. O nome dele é...
Marinho Santos.
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo com o rádio ligado. Quem não tem cacau tem gado. E quem tem gado tem carne. Mandando um abraço aí pra galera que tem carne e que tem gado, né? Nelson Costa tem gado na central de abastecimento no bairro do Malhado. E também tem lá no Barracão Azul do meu amigo Pedrinho Ávila, ligado no Tropa de Elite. Desde o início do Tropa, fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio. Vilela, tá todo mundo. Teotônio Vilela, meu amigo Betinho, meu primo. E Betinho, meu padrinho, torcedor do Flamengo. E meu amigo Gabriel da Capotaria e Amazonas. O Gabriel tá no Teotônio Vilela também com o rádio ligado desde cedo. É aguardando a chegada do Tropa de Elite. Nós estamos aqui. E chegamos até as 8, estaremos juntos.
É verdade, viu, seu repórter? Interligando toda a região, levando muita informação, prestação de serviço, contando com a participação dos nossos ouvintes através do 739-8829-1029. Agora, você falava aqui nos bastidores que antigamente, né, o Dia do Cacau era comemorado, né? Agora a gente vive um momento difícil.
É uma grande festa, a festa do cacau.
Agora, tá difícil hoje. A gente tem acompanhado aí os protestos, as discussões, a cobrança. Inclusive, esse ano é um ano de eleição, é um ano da gente poder escolher os representantes que estarão lá em Brasília, que estarão em Salvador na Assembleia Legislativa e que assumam o compromisso com a nossa região.
É verdade.
A região metropolitana do Cacau precisa sair do papel e se concretizar, seu repórter.
Eu assino embaixo tudo que você falou, mas digo assim, ó, hoje é o dia do cacau e Ilhéus não poderia deixar de fazer uma grande festa, porque existe as parcerias, é buscar os parceiros e fazer a festa. É igual o cara que tem uma casa e na frente da casa dele o mato está crescendo e ele fica esperando a prefeitura. Ele não arranca, não manda cortar, nem corta, nem manda arrancar o mato da porta da casa. Aí aguarda a Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura. Então, não é tudo a Prefeitura. Tem que ter parceiros.
Não custa nada, né? Você cuidar da frente da
organizar
sua casa. Né?
Organizar a parceria e fazer uma festa. Eu espero que no próximo ano tenha uma grande festa do cacau em Leão.
A gente vai bater um papo com o secretário Milton, né, Andrade. Milton Andrade, secretário de Agricultura e Pesca do município. E a gente vai poder falar mais sobre isso.
A secretaria, o sindicato rural,
todo mundo engajado,
os capaceiros,
os cacauicultores. Vamos ver se a gente
sinal de alerta aqui
consegue.
De uma grande festa para o governo tomar uma posição aí. O prefeito, tenho certeza que ele está ouvindo Tropa de Elite.
Prefeito, eles... retornando de Salvador, agenda Ilhéus junto pontuando. Inclusive, a gente vai trazer essas informações do SEBRAE, né? Homenageando as prefeituras por gestão, seu Mário Santos, gestão inovadoras aí, Ilhéus alcançando o primeiro lugar. Eu queria aproveitar também nesse início de programa, fazer um alerta, estou recebendo informação, tanto na Morada do Porto, quanto no Residencial Rio Cachoeira. Aí a gente chama a atenção da Secretaria da Ordem Pública, estão invadindo as calçadas, estão invadindo os terrenos de área verde, fazendo construções irregulares. O momento é agora, porque depois que levantar a parede vai ficar difícil. A cidade cresce, mas tem que crescer de forma organizada. Então fica aqui esse alerta no início do Tropa de Elite.
O meu sinal de alerta hoje vai para a Coelba, que não consegue resolver o problema. Moradores do bairro Hernani Sá. Eu não moro no bairro Hernani Sá.
Mas tem amigos,
queda de energia. É queda de energia, é falta de energia. Ali na Faelba, onde mora meu amigo investigador, o Maurício Galvão, é queda de energia a todo momento. A Sapitinga, onde está morando meu amigo João Bittencourt, também cai a energia, falta energia e tem que ser resolvido esse problema. O esforço da Câmara de Vereadores, através do vereador Adailson Aranha, o pequeno, é um esforço gigantesco, mas o problema não está sendo resolvido. E temos que buscar uma solução. A Coelba não é mais aquela dos tempos de outrora. A Coelba, ela falta energia, o pico de energia, no momento de pico, o horário, quando você está assistindo a televisão, de repente apaga tudo, daqui a pouco volta, pisca, e a gente não consegue entender ainda por quê.
Por quê?
O que é que está faltando?
Por quê?
Equipamentos?
Por quê?
Ou a empreiteira que está a serviço da Coelba em Ilhéus, na região? A equipe, essa empreiteira não é... Ele lembra do tempo daquela empresa Meta? Eu não tenho procuração para defender Meta. Eu não sei nem quem é o dono da Meta. Mas a Meta era diferenciada. Aí vem essa empresa lá de Santa Catarina, parece que não é mais essa empresa também.
Meu Deus do céu.
E aí, meu amigo, tá que tá, viu, Scarpe?
Tá que tá. Eu tropa que já tá no ar, defendendo o povo, ao lado do povo, no meio do povo e sempre à disposição do povo. Viu? Vamos saber como é que vai ficar o tempo pra hoje? Como é que vai ficar o tempo pra esta quinta-feira, final de semana, batendo na porta, hein? Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Senta, Estúdios Gabriela FM, 28% é a probabilidade de chuva para hoje. Choveu na madrugada, chuva no Cacau Painho. Clima predominantemente nublado, seu repórter nesta quinta-feira. Agora vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, que traz duas entrevistas, uma com o secretário de Agricultura e Pesca, porque hoje é o dia do cacau, e a outra é com ele, o vereador Márcio Brandão, também conhecido como Márcio Bodão, líder do governo na Câmara. As manchetes do programa a partir de agora.
Protesto de alunos da Universidade Estadual de Santa Cruz. A denúncia é a falta de professores e eles interditaram a rodovia Ilhéus Itabuna.
Feira Social Adventista oferece atendimento gratuito e promove qualidade de vida para a comunidade.
Câmara de Vereadores de Ilhéus realiza audiência pública técnica para debater a cadeia produtiva do cacau.
Vamos que vamos, tem mais ainda aqui, viu, seu repórter Marinho Santos. Olha, tem mais notas de pesar aqui. Hoje também vai ser iniciada a entrega dos vouchers, né, a distribuição de peixes e o kit completo para a Semana Santa.
Prefeitura de Ilhéus esclarece erro formal em nota fiscal da merenda escolar. garante ausência de prejuízo aos cofres públicos.
Deu o que falar isso aí, viu? E mais, conquistamos o primeiro lugar da categoria Gestão Inovadora do prêmio aí, Sebrae, Prefeituras Empreendedoras. Daqui a pouquinho, todos os detalhes aqui no Tropa.
Cassação e inelegibilidade. A Justiça Eleitoral anula mandatos de prefeita e vice. Justiça Eleitoral, a 24ª Zona. Eu vou contar tudo.
Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com Scarpita, tá no Tropa de Elite.
Olha a hora, seu repórter.
Olha a hora tá que tá, viu, Scarpita? Sumiu aqui a hora. Mas eu vou dar hora pelo meu horoscópio.
São 6h20 na Bahia. 6h20
na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, manifestação de estudantes na BR-415, rodovia Ilhéus Itabuna, em frente à Universidade Estadual de Santa Cruz, provocou, no dia de ontem, a interdição parcial da BR-415 ali nos bairros Salobrinho. Esse ato começou por volta das 7h30, com o bloqueio e a liberação da via cada 10 minutos. O protesto terminou às 11h20. A Polícia Rodoviária Federal no local, né? Os estudantes denunciaram a falta de professores em cursos de graduação, reivindicaram melhores condições no transporte público, criticaram o preço da passagem e o excesso de passageiros nos ônibus. Inclusive, num vídeo que foi divulgado nas redes sociais, os manifestantes, eles afirmaram que mais de 300 alunos da UESC estão enfrentando dificuldades para concluir a graduação devido à falta de professores. Então, 196 estudantes do curso de Geografia estão diretamente prejudicados e sem conseguir sequer o curso, não conseguindo seguir o curso. Disse um dos alunos. Então, a assessoria da UESC informou que a instituição tem concurso público em andamento para a contratação de 29 professores. A segunda etapa do certame será executada entre os dias 7 e 16 de abril. O concurso seleciona 16 professores auxiliares e 11 assistentes, totalizando 29 vagas, das quais 9 são reservadas a candidatos autodeclarados pretos ou pardos e uma destinada à pessoa com deficiência, o PCD, detalhou aí a Universidade Estadual de Santa Cruz em nota.
Movimento ontem, né, seu repórter?
Eu quero que mande uma nota também sobre aquele terreno que tem ali, na Avenida Itabuna, ali já na curva do cotovelo para a antiga Avenida Petrobras, ali na Avenida Itabuna. Ah,
pertinho da loja maçônica.
Onde foi a Silveira S.A., concessionária de veículos.
Ao lado da loja maçônica.
Onde foi a Sexta Dires.
Isso,
aquele terreno ali tem que emitir uma
nota,
tem que fazer alguma coisa.
Aquele terreno pertence ao
S.A. Universidade Estadual de Santa Cruz, virou estacionamento.
É a mesma coisa, o terreno lá que pertence à Diocese de Ilhéus.
A Diocese não tem assessoria de imprensa.
Até quando a gente vai ficar
Nós
perguntando?
Nós vamos ter que ir direto ao bispo Dom Giovanni Cripa.
Dom Giovanni, bom giorno, Dom Giovanni. O terreno vai ser doado, Dom Giovanni? O que é que vai acontecer com aquele terreno? Olha, os moradores de Colônia de Una pedindo socorro, viu? Absurdo o que está acontecendo em Colônia de Una, na rua Ângelo Paulino, seu repórter. É revoltante, amigos Scarpita e Marinho Santos, ver essa situação aí que os moradores estão vivendo. A água toma conta da rua e, se invadir as casas, pode trazer prejuízos e sofrimento para muitas famílias. Até quando nós vamos continuar nesse sofrimento? Cadê a responsabilidade das autoridades? Isso é falta de respeito com o povo. E aí tá cobrando aqui, viu? Um abraço aí aos amigos. Colônia de Una, marcando aqui o Tropa de Elite, viu, seu repórter? Olha, a equipe aí do Roberto. Roberto é agente de endemia, esteve conosco aqui. Excelente trabalho, a equipe, né, fazendo um brilhante trabalho, indo até os locais, a participação popular. Então foi muito importante aquela entrevista do Roberto Andrade aqui no Tropa de Elite, seu repórter. Roberto Almeida. É tanto Andrade, Almeida, tudo com a que a gente fica com a cabeça. O Roberto Almeida, ele é chefe de endemias, toda a equipe aí no combate à dengue. A turma tem feito lá denúncia no telefone, né, no Disque Dengue, ajudando os agentes. Isso é muito importante. Vamos para o primeiro giro, porque está movimentado também naquela região de lá, viu?
É, e daqui a pouquinho, Scarpe, eu volto falando que a Prefeitura Municipal de Ilhéus esclarece erro formal em nota fiscal da merenda escolar, garante ausência de prejuízos aos cofres públicos. E eu entendo que a denúncia, quando tem que ser feita, tem que ser uma denúncia fundamentada para não dar erro, para não dar mentira no meio da denúncia.
Vamos lá, Vini Santana, inclusive tem informações aí sobre a cassação prefeita e vice-prefeito lá da cidade de Piauí. Primeiro giro no ar chegando.
A região interligada no Tropa de
Elite. Bom dia, Vini Santana!
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ipiaú. Porque olha só, pessoal, a Justiça Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral de Ipiaú determinou a cassação dos mandatos da prefeita Larissa Dias e do vice-prefeito Orlando Ribeiro, eleitos aí nas eleições municipais de 2024. A decisão foi assinada pelo juiz eleitoral Hilton de Miranda Gonçalves. Além da perda dos mandatos, a sentença também estabelece a inelegibilidade de ambos pelo período de 8 anos. Com isso, o município deverá passar por uma nova eleição, que será convocada pelo TRE após o trânsito em julgado do processo. Segundo informações, a decisão é resultado de uma ação de investigação judicial eleitoral movida pela coligação Ipiaú Unida para Avançar. A ação apontou suposto uso indevido de meios de comunicação e abuso de poder político durante o período eleitoral. A prefeita, junto com o vice-prefeito, se manifestou e destacaram aí que respeitam o poder judiciário e afirmam que, assim que houver a devida notificação, irão adotar todas as medidas legais cabíveis, incluindo a apresentação de recurso às instâncias superiores. Os dois também afirmaram que seguem exercendo normalmente os mandatos e que continuarão trabalhando pela população do município. A decisão cabe recurso. Bom, pessoal, com essa informação eu fico por aqui, retorno para vocês, retorno o comando para vocês, os meus amigos Albertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e olhos? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês, eu retorno amanhã.
Valeu, Vini, um abraço para você, hein? Olha, hoje e amanhã serão distribuídos, seu repórter, os vouchers, né, aquele cupom que você vai poder tirar aí na próxima semana, no dia 2, o peixe e os temperos, né, para garantir.
O kit da Semana Santa.
Aí pega o voucher hoje e amanhã. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo mais informações. E já tem entrevista, né, com o Milton Andrade, secretário de Agricultura e Pesca, e logo depois Márcio Brandão, o nosso querido Márcio Bodão, a turma que tá aí já ligado com a gente, você no trânsito, você que tá nessa ainda de preguiça rolando na cama. Vamos no zap zap, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Maurício Suzarte, bom dia Scarpita e Marinho Santos, olha, ontem o Nelson Costa aparecia pisca-pisca de Natal, hein? A Coelba tá de brincadeira. Tive que retirar os meus equipamentos das tomadas porque não foi brincadeira. E reforçando aquela questão aí da quadra de futebol na Praça da Mangueira, uma proteção para evitar animais. Os animais chegam na quadra, seu repórter, e aí, ó, faz xixi, né? Faz cocô, e aí deixa tudo lá, né? Aí complica, imagine. Siso Boy, bom dia, Mário Santos Scarpita. Não só as calçadas estão sendo invadidas, as praças, né, também. A mesma coisa está acontecendo no Savoia, viu? Jerusa, vamos lá para a Zona Sul. Bom dia para a vida, Jerusa.
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Scarpita. Aqui na Rua Hortência também. Já é uma oração, é todo dia, todo dia, todo dia. De 5 horas até 7 horas, todo dia ele já sabe o poste onde é, que já vai direto. Agora, por que não conserta? Se ele sabe onde é, já vem direto onde é. Então tá faltando só uma pessoa com capacidade para fazer isso. É direto, direto, todo dia.
Pisca, pisca. Ê, danada, a turma tá na bronca, viu? Alô, Louro, bom dia.
Bom dia, Mário Santo, bom dia, Escapita, bom dia a todos os ouvintes. Meu alô hoje vai para meu amigo Fabrício Nascimento e minha amiga Sidroca e a todos os ouvintes. Bom dia.
Tá com moral a Sidroca. Luiz Cláudio, homem da segurança, um abraço para você. Samurai do asfalto, o pipoco das pistas. Bom dia, bom dia. Tem Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, sempre, sempre ligado com a gente. Kleber lá do São Domingos, bom dia, Escapito e Marinho Santos. O cacau tá caindo, viu? É chuva no cacau, paiinho. Vamos dizer aí o nosso querido Candango do IP. Pedrinho Ávila já tá dando um bom dia pra vida aqui ligado com a gente, com um sorriso deste tamanho, viu, seu repórter?
A cabeça cheia de cabelos.
Tá, agora ele tá, a doutora Thaís Paula deu um visual diferente pro Pedrinho Ávila, viu? Marrom de Ilhéus na linha 2, olha o Marrom aí, ó. Bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Amanheceu, choveu. E o tempo continua carrancudo na ilha de Ilhéus. Rapaz, feliz dia do cacau aí, vamos chupar cacau, toma mel de cacau. Bora, Raildo, bora, Zé Rodrigo. Bora aí, acorda o Horácio do Pão. Vamos tomar mel de cacau, que hoje é dia do cacau. E Deus nos proteja nesse novo dia. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus. Tô ligadinho aqui no Tropa de Elite.
Acordado e acompanhando. Hoje tem mel de cacau, o Marcos Teles, viu, seu repórter?
Marcos Teles, amigo, amigo do homem do açougue lá do Nelson Costa.
É,
olha, esse capítulo, ontem teve aniversário Bico Seco.
De quem?
Aniversário Bico Seco do fisioterapeuta Fabrício Nascimento. Só foi uma panelinha que participou, viu,
cara? Mas teve alguma coisa.
Teve em algum lugar.
Quem
souber onde foi comemorado e o que comemorou, o aniversário do Fabrício Nascimento.
O Tropa mandou um abraço pra ele. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no WhatsApp. Olha, o prefeito Valderico Júnior utilizou as redes sociais para, né, falar da alegria e da emoção de conquistar o primeiro lugar na categoria Gestão Inovadora do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora 2025-2026. O reconhecimento que reforça que estamos no caminho certo, modernizando a gestão pública, criando oportunidades e fortalecendo quem empreende na nossa cidade, destacou o prefeito Valderico Júnior. Esse resultado é o fruto de planejamento, responsabilidade e de uma gestão que entende que inovação é ferramenta para transformar a vida das pessoas. É isso aí, viu? Parabéns, parabéns, prefeito Valderico Júnior, nosso prefeito e toda a equipe, toda a dedicação e a gestão sendo reconhecida e colocada em primeiro lugar, seu repórter. E o trabalho não para. A nossa querida Priscila Vajão já está no ponto para trazer aqui as notícias de Uruçuca, Serra Grande.
Antes da Priscila Vajão, mandando um abraço para o Libério Menezes, o irmão, de Jorge Lango.
Eu queria trazer o Liberito aqui no programa, viu? Não sei se o passe dele tá liberado, porque ele é comentarista também, é na Coirmã, na Rádio Santa Cruz.
Cabeça pensante.
Mas é uma cabeça pensante, um camarada apaixonado por Ilhéus.
É historiador.
Tem uma história linda na cidade de Ilhéus e tem muito a contribuir, meu senhor repórter. Liberito já passou dos 70, né?
De tudo...
Já passou dos 70.
Ele já passou pela ADEB também, como jogador lateral esquerdo da ADEB.
Ai, ai, ai. Eu apaixonado por rádio, viu? Liberito, um abraço pra você, viu? Imagina um podcast com Liberito, o nosso querido Zé Leite, né? Inclusive, a gente vai estar divulgando aí a caravana do Zé Leite rumo a Juazeiro do Norte, mês de julho.
Juazeiro do Norte promete. Olha, Scarpita, libere o Menezes, tinha um escritório ali ao lado, em frente à antiga Secretaria da Fazenda, do lado do Banco do Brasil, em frente ao INSS. E o escritório do Liberito, do Libério Menezes, passavam vários radialistas. Eu não era radialista ainda. Aí você viu o saudoso Evaldo Tabajara lá sentado na máquina de datilografia, preparando o programa. Você via no escritório de Libério Menezes o Jorge Oliveira, vários, Jorge Raposo. Eram vários os radialistas que frequentavam e que faziam os programas de rádio no escritório de Libério Menezes. É das antigas o Libério Menezes, essa relação com os radialistas da cidade de Ilhéus, Scarpe.
Legal. Priscila Bajão, é com você. Mais um Giro no Ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. E muito bom dia para você, ouvinte da Gabriela FM, ligada no Tropa de Elite. Priscila Varjão chegando nesta quinta-feira, 26 de março, direto de Uruçuca, com destaques para uma ação policial que chamou a atenção no município. Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna, resultou na recuperação de um veículo roubado e clonado. A abordagem ocorreu no município de Uruçuca. Os agentes interceptaram um GM Corsa de cor bege após denúncias de que o veículo seria um clone. A proprietária do automóvel original vinha recebendo multas em locais por onde nunca trafegou e registrou a irregularidade junto aos sistemas policiais. Durante a inspeção técnica, os policiais constataram que os sinais de identificação do carro, como o número do chassi, haviam sido suprimidos e remarcados de forma irregular. Com o uso de técnicas avançadas de identificação veicular, a equipe conseguiu descobrir a placa original do automóvel, que possuía registro de roubo desde 1º de agosto de 2011, na cidade de Salvador. O condutor, que não teve a identidade revelada, afirmou aos policiais que adquiriu o veículo há cerca de 6 meses, na cidade de Gongugê, pelo valor de R$19 mil, e alegou desconhecer a procedência ilícita. O motorista e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Uruçuca para os procedimentos cabíveis. O homem poderá responder pelo crime de receptação. E ainda na área da segurança, a Guarda Municipal de Uruçuca segue firme no trabalho, agora com novo fardamento. A atualização reforça a identidade da corporação e contribui para a organização e atuação dos agentes do município. A ação é da Prefeitura de Uruçuca por meio da Secretaria de Administração, que segue investindo no fortalecimento dos serviços públicos e no apoio às equipes que atuam diretamente no dia a dia da cidade. Daí, Roberto Scarpita, Marinho Santos. A expectativa é de que as ações continuem fortalecendo a segurança e a organização no município. Priscila Varjão, direto de Uruçuca para o Tropa de Elite.
Valeu,
um forte
Priscila.
Abraço e até amanhã, com a permissão de Deus.
Beijo enorme, alegria sempre para você. Olha, o Sintepav, seu repórter, deu início aí à primeira rodada, né? A primeira rodada aí de negociações, campanha salarial 2026. Mandar um abraço ao nosso querido Iraílson Gazo, nosso presidente. Tem o Lebrão também, que é diretor do Sintepav e vice-prefeito da cidade de Uruçuca. Daqui a pouquinho eu queria que você trouxesse essa nota da prefeitura esclarecendo essa polêmica aí, sobre a nota fiscal teve um erro e a merenda escolar de Ilhéus. Agora, de antemão, é importante dizer que todas as escolas já foram abastecidas, todas as escolas, né, com os alimentos para os nossos futuros, né, a geração futura de Ilhéus. Força nos estudos e arma para o sucesso.
Tem um convite para você aqui chegando, Scarpe.
Eu tenho dois convites.
O cantor Itaço Sim,
sim,
está informando que hoje é aniversário do cantor Bebeto. E que o aniversário dele é amanhã, Itaço Si, aniversariante do dia de amanhã, mas vai comemorar no Clube Social de Ilhéus com o presidente Albertinho Pessoa. E o cantor Jerônimo já está em Ilhéus. O Jerônimo, nessa cidade, todo mundo é do Xum.
Amanhã
é
aniversário, então, do grande mestre Itaço Si.
Itaço Si, hoje é Bebeto. Bebeto. E sábado, Itaço Si comemora e pede a nossa presença lá no show dele com
Jerônimo.
O Jerônimo, nessa cidade, todo mundo é do Xum.
Olha, amanhã a cidade de Itapé vai ter canta festa aí, canta também, aí. Viu?
Canta aí, né?
Ah, eu não sei cantar, não. Canta. Não sei cantar. Ah, então, daqui a pouquinho a gente bota. Não, depois a gente bota a música.
A gente não canta Maria de Luz. Maria, Maria, Maria.
Nessa cidade todo mundo é do Xum. Pronto. É danado.
Amanhã nós vamos estar onde?
Amanhã é Itapé, uma agenda muito bacana na cidade de Itapé. O nosso querido Carlos Sodré, que é pré-candidato ao Senado Federal, estará recebendo uma grande honraria, uma medalha, né? Uma comanda aí da cidade de Itapé, o fundador da cidade de Itapé. Um abraço ao nosso querido
Cabeça
Carlos Sodré.
Pensante, cabeça inteligente. Pensante.
Já também eu queria trazer essa notícia, né? O futuro do cacau entra em discussão na Câmara de Ilhéus. É, hoje, dia 26, tem audiência pública. Vamos lá, até às 8, tropa de elite no ar.
Gabriela.
É o dono.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 6h49, olha, a Câmara de Ilhéus promove debate técnico sobre a cadeia produtiva do cacau, viu? Hoje, quinta-feira, logo mais às 9 horas, tem uma audiência pública técnica voltada à cadeia produtiva do cacau. Um dos pilares históricos da economia regional. O encontro acontece no plenário Gilberto Fialho, da Casa Legislativa, e reúne representantes de diferentes segmentos ligados à cacauicultura. A proposta é ampliar o diálogo sobre os principais desafios enfrentados pelo setor, além de discutir caminhos possíveis a partir de inovações tecnológicas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento da população. Devem participar autoridades municipais e estaduais, dirigentes sindicais, lideranças de assentamentos e representantes de instituições de pesquisa agropecuária. A audiência foi convocada a partir do requerimento 92/2026 de autoria do presidente da casa, o vereador César Porto. Segundo o presidente, a iniciativa busca aproximar os diversos, né, atores que integram a cadeia produtiva diante da relevância econômica e social do cacau para Ilhéus e para a Bahia. O fortalecimento do setor passa necessariamente pelo diálogo entre os produtores, entidades representativas e o poder público, pontuou o presidente da casa. O debate será realizado no plenário da casa, na Praça JJ Seabra, e você pode acompanhar no canal oficial da Câmara, lá no YouTube, TV Câmara de Ilhéus. Parabéns à iniciativa aí, né, seu repórter? É importante. E o César, no seu primeiro mandato como presidente, abraçou, junto com o vereador itabunense Ricardo Xavier, a questão da região metropolitana do cacau. A gente precisa voltar a falar desse assunto, repórter.
É um grande debate.
É? Região metropolitana do cacau. Alô, presidente César Porto, se puder hoje já, nessa audiência pública, levantar essa bandeira novamente. Vamos reacender essa discussão, a região metropolitana do cacau.
Olha, Scarpe, ontem eu assistindo aí o vereador, o Nerival, fazendo a defesa do governo no plenário da Câmara de Vereadores de Ilhéus, e a Prefeitura de Ilhéus esclarecendo o erro formal, nota fiscal da merenda escolar, garantindo aí a ausência de prejuízo aos cofres públicos. Então a denúncia, quando chega, principalmente uma denúncia de um vereador, ela tem que ser fundamentada e não precipitada. Então aí a falha ocorreu, segundo a nota da SEDUC, da Secretaria Municipal de Educação, A falha ocorreu na descrição do valor por quilo, mas total da nota e quantidade de produtos estão corretos, segundo a SEDUC. Então a Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou esta nota pública para esclarecer um erro formal identificado em uma nota fiscal referente à entrega de itens da merenda escolar no município. E de acordo com o comunicado, a inconsistência ocorreu no campo em que deveria constar o preço por quilo dos produtos, mas que foi preenchido como valor unitário. Apesar da falha, a gestão do município de Ilhéus ressaltou que o valor global da nota fiscal e a quantidade total dos itens entregues estão corretos, não havendo qualquer prejuízo aos cofres públicos do município de Ilhéus, nem comprometimento da execução do programa de alimentação escolar. Então, a Secretaria de Educação informou ainda que instaurou imediatamente um processo administrativo para corrigir a discriminação equivocada. E, segundo a Prefeitura, o procedimento de retificação já havia sido iniciado antes de qualquer manifestação externa sobre o caso. Então, na nota, a administração do município reforça o compromisso com a transparência, a responsabilidade e a correta aplicação dos recursos públicos. O município também se colocou à disposição dos órgãos de controle, da imprensa,
tem um conselho,
da sociedade, para prestar esclarecimentos adicionais, destacando a adoção de medidas preventivas e rigorosas. Reflete aí o padrão de seriedade da gestão do prefeito Valderico Júnior.
Tem um conselho municipal, né, da merenda escolar, e você deixou tudo bem claro aí, viu, seu repórter?
É preocupante.
Talvez uma ação precipitada.
Fazer
e aí
denúncia.
O estrago que você faz, né? Hoje as redes sociais, ela tem um poder muito grande. Rapidamente aquelas coisas viralizam, né?
A denúncia tem que ser fundamentada. E não... Precipitada.
Edenildo Braga tá chegando no tropa, hein?
Bola dentro.
É hora e a vez do futebol. Bom dia, Edenildo Braga chegando.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A bola rolou na noite desta quarta-feira pela Copa Sul-Sudeste. O Sampaio Corrêa bateu Juventude por 2-0. Tombense venceu o Avaí 3-2. O Novo Horizontino ficou no empate com o América Mineiro em 1-1. Já a Chapecoense em casa bateu São Bernardo pelo placar de 2-1. A bola rolou no complemento da primeira rodada da Copa do Nordeste. O América de Natal venceu o Maranhão por 2-0. Já o Ceará em casa, perante o seu torcedor, saiu na frente, mas cedeu o empate ao ABC. O time foi vaiado na Arena Castelão. Ceará e ABC 1-1. Já a equipe do Vitória também foi vaiado pelo torcedor no Barradão. Saiu na frente com gol de Oswaldo, mas levou a virada do Botafogo da Paraíba. Final, Vitória 1, Botafogo da Paraíba 2, em pleno Barradão. O Itabaiana empatou com o Ceará, o CRB 0-0. Já o Fluminense do Piauí empatou com a Juazeirense, placar de 1-1. Bom resultado para a equipe baiana. A bola volta a rolar hoje pela Copa do Nordeste, 19 horas. Souza enfrentando a equipe do Confiança. E a seleção brasileira terá uma zaga toda reformulada para pegar a França nesta quinta-feira em Boston. Depois de confirmar o Wesley, Léo Pereira e Douglas Santos na linha defensiva, Carlo Ancelotti montou o time titular com Ibanez no início do treinamento em Orlando. E o jogador do Al-Ahly é o favorito para começar a partida. Do meio para frente, o treinador manteve a estrutura das duas últimas partidas e priorizou quem já tem maior entendimento de suas exigências táticas, sem maiores observações.
Casemiro e Andrei, na cabeça de área, Martinelli, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rafinha. O quarteto ofensivo é o mesmo da primeira vitória de Ancelotti no comando da seleção diante do Paraguai em São Paulo, quando o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo. O treinador entende que desta maneira potencializa o poder de decisão de Vini Júnior e Rafinha. A provável escalação da seleção brasileira contra a França terá Ederson, Wesley, Ibanez, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro e Andrei Santos, Rafinha, Matheus Cunha, Vini Júnior e Martinelli. Brasil mede força com a França nesta quinta-feira, às 5 da tarde, hora de Brasília, em Boston. A seleção fecha a data FIFA de março diante da Croácia, terça-feira, 21 horas, hora de Brasília, em Orlando. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo Braga, um abraço pra você. Amanhã, sexta-feira, você volta com mais uma edição aqui do nosso...
Bola Dentro!
18 horas, você já sabe, tem a melhor resenha do Rádio Baiano, Gabriela Esportiva, aqui!
2,9!
Vamos no zap!
Gabriela FM!
A galera toda tá na escuta!
Mais uma passadinha aqui no nosso WhatsApp, Marcos Gargamel tá lá no Jardim Camburi ligado com a gente, Mário Santos Escarpeta. Capita, bom dia, divulga aí pra gente, viu? É o torneio de futebol beneficente que vai acontecer na comunidade Ponta do Ramo, domingão, agora dia 29, a partir das 8 horas, 20 equipes, valeu, valeu que valeu. Bill Lima, lá de Maria Preta, bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda um abraço aí, né, Maria Preta, forte abraço, dona Fátima, Ademir Lima, da Guarda Municipal, Dete, Eduardo, toda a turma 10 aí, ligada com a gente. Olha, notícia triste, viu, seu repórter? O Cledson está aqui pedindo para a gente divulgar o falecimento nesta madrugada do Zé Dentista, protético bastante conhecido aqui na cidade de Ilhéus.
Zé Dentista, esteve envolvido na política de Ilhéus. Zé Dentista, uma pessoa boa, uma pessoa do bem, que Deus o tenha em um bom lugar. Meu amigo Zé Dentista.
Nossos sentimentos e condolências aos familiares e amigos. E linha aberta pro povo. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapieta.
Bom dia, bom dia.
Chuva no Cacau, pai.
A chuva tá aí,
Barriga. Tava devagar, sem querer cair. E agora ela tá caindo certinho.
Verdade, viu? Chuva
pra
no Cacau.
Poder, os cacauicultores, né? Ter aí uma rendazinha, né? Porque sem a chuva, meu irmão, não há cacau. Mas agora vai ser bom demais.
Valeu,
bom
Nelson. Um abraço para você.
Da Gabriela
toda a turma aí.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Aqui, Cuba de Açúcar. Bora, bora, bora tomar aquele cafezinho especial que só aqui tem. E bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Melhor programa do Sul, extremo sul da Bahia.
Um abraço à
região.
Que Deus
me dê uma boa quinta-feira.
Amém, 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 amém. Amém, amém.
Bom dia, Escape. Bom dia. E Roberto Todos Santos.
Bolou
Roberto
tudo
Escapita
aí.
E Marinho Todos Santos.
Agora sim.
Que é o Val.
Fala, Val.
Aqui tá chovendo feio, chovendo forte aqui, Robertinho. Quero mandar um alô pra Zé aí no São José. Dormício, Silvino. Lá no Barracão Azul. Pedinho Ávila, no Teotônio Vilela. Minha esposa Raimunda. Valeu, Deus que abençoe a nós todos.
Amém, amém, amém.
Robertinho Escarpeta, bom dia, Marinho Santos e ouvinte da Gabriela FM.
Bom dia, bom dia.
Bom dia a todos. Robertinho, passando aqui naquela fala que você falou, na sua fala aí, da secretária de educação que já estava todo mundo abastecido de merenda. Agora me fala aí que colégio é. Que rapaz... Tem uns colégios aqui, meu amigo, que não tá tendo nem água para beber. Bora ver isso aí. Bom dia
meu,
a todos.
Bom dia, bom dia, bom dia. Eu agora que vou fazer esse pedido a você, que encaminhe pra gente quais são os colégios que não tem nem água para beber. Se você encaminhar a lista, né, os nomes das unidades, nós vamos encaminhar para a secretária Evani Cavalcante. É interessante que ele faça isso, né, seu repórter?
Fundamentado.
Quais são as escolas, segundo o ouvinte aí, que não tem nem água para beber? Tá certo? Caminha para a gente, para que a gente possa aí encaminhar até a Seduc.
Olha, Scarpe, mandando um abraço ao Luiz Cláudio, o homem da segurança, ao patrulheiro rodoviário federal da PRF, o meu amigo Bebeto Melgaço, o Cláudio Bike, o irmão do Clóvis, mecânico, meu amigo Jorge Lango, lá em Rio do Engenho, Capitão Silveira, tá lá em Uruçuca, comandando o pelotão, Manuel Cearense, na rua da Horta, o Dinho Argolo. Dinho Argolo
acabou de falar, seu repórter.
Aquele abraço.
Acabou de mandar um alô pra gente.
O Dinho Argolo.
O primo dele, é, o primo.
Eu tô falando Dinho.
Acabou de mandar um alô pro primo.
O Dinho Argolo, meu brother.
Manda um abraço.
E o Marcelão do Aconchego, amigo do Tonho Capeta. Tá todo mundo com o rádio ligado. Nosso muito obrigado, Scarpe.
Todo mundo acompanhando o tropa. E mandar um abraço pra ele também, nosso querido José Diógenes Câmara. Tem história.
Tenente Coronel Câmara.
Tenente Coronel Câmara. Não pede o tropa de elite. Um abração aí. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Já já tem entrevista. Nath Almeida tá chegando. Eu tô com uma informação aqui bacana. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá no Nelson Costa, vai estar promovendo aí, seu repórter, uma feira de serviços sociais. Isso mesmo, amigo ouvinte. Atenção, atenção. Zona Sul, em Feira Social Adventista, oferecendo atendimentos gratuitos, promovendo qualidade de vida para a comunidade. Essa Feira Social Adventista vai acontecer das 8 às 11h30 no estacionamento das salas anexas da igreja, que fica na rua Bela Vista 224. Será aberta aí ao público de todas as idades, lá no Nelson Costa, Hernani Saia de Assis. Vai abastecer ali, né, seu repórter? Diversos serviços serão oferecidos, então. E amanhã a gente vai bater um papo com o pastor. O pastor vai falar mais um pouquinho o Felipe Félix, ele que é o responsável pela igreja, promotora desse evento. Mandar um abraço também ao nosso querido Clinton Alves, homem da pomada especialista. Nath Almeida chegando, e ainda hoje,
investigação da Polícia Civil recupera mais duas motos furtadas na BR-101, proximidade do distrito de Itamaraty, município de Ibirapitanga.
Me lembrou um amigo aí que, quando tinha acidente na estrada, ele saía pegando tudo. Aí foi um acidente, a carreta parou e o pessoal começou a levar as motos. Zero quilômetro.
Parou, quebrou. Os caras foram lá, quebraram o cadeado.
E a polícia chegou.
Arrombaram o baú e roubaram as motos.
Parabéns ao trabalho da polícia, viu? Nath Almeida, mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Almadina, a campanha de vacinação contra a influenza deu início ontem, quarta-feira, no município. A imunização será realizada nas unidades de saúde, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. O dia D da campanha está marcado para o dia 28 de março. A vacina é destinada aos grupos prioritários, que devem procurar a unidade mais próxima, portando documento de identificação e cartão de vacina. A ação reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde da população. Cerca de 5 mil hectares do território rural de Buerema estão na zona de amortecimento do Parque Nacional Serra das Lontras, criada por decreto federal em 2010. A informação foi apresentada na última terça-feira pelo analista ambiental Gustavo Menezes, chefe do ICMBio Ilhéus, durante sessão na Câmara Municipal. A convocação ocorreu após preocupação de agricultores sobre possíveis impactos em suas propriedades. O parque possui 11.336 hectares e abrange Arataca, Una e São José da Vitória. Já a zona de amortecimento com 47 mil hectares, inclui áreas de Jussari e Buerarema. Segundo Menezes, a área não implica desapropriação e o licenciamento segue sob responsabilidade do município e do estado, com participação do ICMBio apenas em casos de grande impacto ambiental. Mesmo assim, vereadores e produtores cobraram mais diálogo antes de novas regras. Menezes também reconheceu o atraso no plano de manejo que deveria ter sido concluído em 2015 e atribuiu a demora à falta de recursos e pessoal. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Beijo enorme, alegria sempre. Tá pintando o faturamento do Tropa. Na volta tem entrevista. É o vereador Márcio Brandão, já ao vivo dos estúdios Gabriela FM. Ele que é líder do governo na Câmara pela primeira vez no Tropa de Elite. Até às 8, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Lojas Planeta Doces. Também Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max.
É outono. Outono, Gabriela.
Outono no ar. É outono.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quinta-feira, o fim de semana tá chegando, hein?
Super quinta-feira e você ligadinho com a gente, ZYC 351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. E até as 8, Tropa de Elite no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e também TZ Max. Repórter Mário Santos, a partir de agora tem entrevista no Tropa.
É o vereador Márcio Brandão, também conhecido como Márcio Bodão. Boas-vindas aqui ao programa Tropa de Elite. Você que é um dos padrinhos do programa Tropa de Elite, tenho o maior carinho por você, independente de ser político, até porque você é torcedor do Colo-Colo e está pendendo para o Barcelona, mas eu perdoo, eu perdão a você.
Bom dia.
Bom dia, senhores ouvintes, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho. É um prazer imenso estar aqui na Gabriela FM. Mas, Marinho, é porque hoje a gente vive na política e a gente não pode também só garantir o lado do Colo-Colo. Sabe que meu coração é do Colo-Colo, fui diretor do Colo-Colo, fui conselheiro do Colo-Colo, ajudei o Colo-Colo muitos anos com o nosso amigo Zé Maria, mas a gente também agora tem que também veio o lado do Barcelona, entendeu? Porque é o time que hoje representa a gente na primeira divisão e temos sim que ajudar o Barcelona a não ter mais essas partidas fora de casa, porque a gente sabe que isso é crucial para uma classificação nas finais do Baiano.
Bom, vereador Márcio Bodão, líder do governo na Câmara, como é que tem sido essa experiência de ser líder de um governo que está transformando a cidade de Ilhéus?
Marinho e Robertinho, eu vou lhe dizer aqui, quando o Valderico, o nosso prefeito, me convidou para ser líder de governo, eu confesso a vocês que eu fiquei meio que sem saber como proceder. Falei, prefeito, logo eu estou entrando agora, tem toda uma bagagem para você, a gente sabe, eu tenho totalmente a humildade de dizer que eu não tinha esse entendimento todo do que era ser líder de governo, mas que abracei essa causa com bons olhos e hoje percebo que a gente consegue conduzir bem, a gente consegue estar fazendo o papel que é de um líder de governo, que é defender o governo, que é olhar para as coisas, defender os vereadores dentro do governo, que também não é tão fácil, e a gente está conseguindo levar da melhor maneira. E eu percebo até com os meus colegas hoje, quando eles me elogiam, falam das ações, como a de ontem. A de ontem foi uma ação muito boa da liderança para defender o governo numa matéria que a gente viu que foi uma matéria muito tendenciosa e sem nenhuma verdade, nem fundamento, nem investigação, que não teve investigação nada, entendeu? Simplesmente foi jogada ao ar para ter likes, para ter mídia, e aí a gente tem que defender.
Agora, vereador Márcio Brandão, ou Márcio Bodão, está fazendo mágica ou malabarismo para ser líder do governo? Por quê? Porque você é de um partido que é completamente contra a linha política do prefeito Valderico Júnior.
Essa discussão ela é tomada até, eu acho que, em todas as linhas da política. Como é que o Márcio, líder de governo, que vem de um partido da base do governo estadual, ele hoje pertence a uma linha da direita que é totalmente diferente da de lá de cima?
Ah, como é que é a mágica?
A mágica, Marinho, é você sempre falar a verdade. Essa é a principal, a sinceridade. Você não precisa estar escondendo o jogo para ninguém, entendeu? Todo mundo sabe. Outro dia meu colega vereador falou bem assim: ah, mas você... Eu falei: não, meu partido é o Avante. O partido é o Avante de Ronaldo Carleto, de Nelto Carleto, entendeu? Sempre fui eles, entendeu? E eu tenho que fazer o papel do Avante. Mas não posso esquecer também que eu tenho um...
Esse papel você vai fazer até certo ponto ou vai fazer o papel...
Eu vou... Tudo conversado e combinado não sai caro. É o que eu falo pro prefeito. Nós temos um alinhamento e a gente tinha combinado desde do ano passado, eu vou falar logo da política, que eu estaria ajudando na parte do federal, no partido Avante, e na parte estadual estaria com Pedro Tavares, que é o meu candidato a deputado estadual.
Chegou ao Tropa de Elite a informação de que seu nome foi cogitado, inclusive, para uma vaga na Câmara dos Deputados. Procede isso, vereador? Márcio Bodão, candidato a deputado federal?
Então eu vou dar essa notícia de primeira mão no Tropa de Elite. Realmente fui convocado por Ronaldo e Neto Carleto para ser candidato a deputado federal, entendeu? E estamos estudando as possibilidades, estamos... planejando, porque mesmo sabendo que é um pouco tardio, mas a convocação do partido a gente tem que também proceder. E estamos conversando, daqui a pouco o Ronaldo está chegando aí no aeroporto de Ilhéus, vou encontrar com ele, vamos também bater um papo, entendeu? Para a gente estar finalizando essa parte que é a pré-candidatura a deputado federal de Ilhéus.
Então pode realmente ainda o nome ser colocado para disputar uma vaga.
Agora eu digo para vocês que só vai depender de meu presidente, que é Ronaldo Carleto, entendeu? Decidir ou não sobre a minha candidatura a deputado federal.
Pense bem, e aqui vai o meu conselho: continue sendo vereador, continue na vereança. O Ronaldo Carleto vai botar recursos financeiros para poder bancar sua campanha para deputado federal?
Mas é a primeira coisa que eu falei, Ronaldo.
Tem que ter dinheiro.
Tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, para deputado federal não vai. É uma eleição totalmente diferente de vereador. Nós sabemos que se requer de um recurso muito maior. Mas essa parte ele deixou totalmente livre. Márcio, não se preocupe com o recurso. Faça o planejamento e venha para mim para a gente conversar. E foi isso que eu estou terminando já o planejamento dessa campanha. E aí estarei entregando a ele e ele vai decidir isso aí. Mas eu tenho certeza que ele, pela expertise que tem hoje na política baiana... Hoje o Avante é o segundo maior partido da Bahia. São 484 vereadores, Robertinho, 72 prefeitos, fora os vice.
Então, é um partido que cresce, né? O Avante é um partido que cresce.
É uma bancada muito forte. Eu acho até porque... eu acho que é por isso que está essa briga toda de quem é o vice. Porque não tem como você não dizer que o Avante tem que estar no meio. Tem que estar no meio da conversa. E isso é o que faz o Avante no planejamento de crescimento grande para ser um dos maiores da Bahia.
Vereador Márcio Bodão, a Câmara tem levantado discussões importantes, e a maior bancada é a bancada do prefeito Valderico Júnior. Recentemente a gente viu uma foto, você tem essa ligação muito forte com o esporte. E ontem a gente ficou curioso aqui, o que é que tá vindo aí, né, Marinho Santos? Botou o bico de pato, o juiz, né?
Aquela foto...
O Marcelo Bandeira, quem mais, seu repórter?
Ali tava Marco Garcia, tava Paulinho Verdinho. Bandeira,
né? Paulinho Verdinho.
Marcos Bandeira, o nosso juiz.
O que é que tá vindo ali, rapaz, pra Ilhéus?
Tá sendo feito, Robertinho e Marinho Santos, um documentário, entendeu? Dos últimos títulos do Intermunicipal da seleção de Ilhéus. Aquela década de 80, foram os dois últimos títulos, 81 e 86, e aqueles foram os componentes daquele time. E muitas histórias, e vai ter uma grande festa, dia 18 de abril, na BB de Ilhéus, para homenagear, para passar esses vídeos, depoimentos das pessoas, do Bobô. O Bobô fez a final contra a seleção de Ilhéus.
Contra o Senhor do Bonfim. Lá em Senhor do Bonfim. A torcida de Bonfim soltando fogos assim na bunda de bico de pato.
Era assim.
Pá! E bico de pato espalmando. Bobô disse: rapaz, eu nunca vi um goleiro daquele. E aquele zagueiro urubu.
Urubu, até hoje ele lembra.
Ele é fã de urubu de bico de pato, o Soares Barbosa.
Então, são coisas que a gente precisa realmente trazer de volta esse sentimento, entendeu? Esse pertencimento que foi essas pessoas que representaram. Não, que naquela época era muito mais difícil.
Era um time, mas esse time aqui era bom demais.
Era bom demais.
Era um time praticamente profissional. Eu não esquecer do Domingos Brito, que eu vou visitar ele. Está intocado lá no bairro Nelson Costa, o Pelé.
Segundo eles disseram que todos foram convidados. Entendeu? Quem já morreu, a família também vai estar presente nesse evento.
Caso Jorge Amarelinho.
Então, eu fiz questão de levar eles ao prefeito, porque eles queriam fazer o convite formal para o prefeito estar lá também. E foi bem aceito. E Marco Bandeira fala muito sobre isso. Precisamos resgatar esse pessoal, porque na hora do futebol não tem desigualdade.
Jogava fácil, então, o Dr. Marcos Bandeira.
É um juiz, é com menino de rua, é com franelinha. Ali é todo mundo igual, como ele mesmo disse. No alojamento dormia todo mundo no chão e dormia todo mundo junto.
Agora ninguém lembrou de mim, Marinho Santos, repórter. Eu e o companheiro Jota Age, que sacrificamos vários e vários finais de semana acompanhando para entrevistar, para poder falar dessa seleção de Ilhéus, onde ia.
Não, lembrei sim. Eu tinha lhe falado, rapaz, essa semana alguém falou de você. E foi justamente nessa reunião, Bico de Pato, os meninos falaram sobre isso. Que não era todo mundo que tinha condições de acompanhar a seleção, porque aqueles tempos eram tempos difíceis. E vocês acompanharam, ele falou muito de você, Bico de Pato fala muito de você,
Bico,
entendeu?
Bico de Pato, eu sou fã dele, eu sei que você, ele é fã de mim.
Diz que você vai lá na casa dele, vocês conversam e aí trocam ideias, entendeu? Conversam sobre o passado, e isso é bom demais.
Ele falou que eu pendurava, quando ele era goleiro do Itabuna Esporte Clube, eu morava com ele lá em Itabuna. E tinha duas velhinhas que eram vizinhas coladas. E a casa, no fundo, tinha uma cerca. E aí, na hora que eu tomava banho, que eu ia colocar a toalha, eu voltava nu. Aí as velhinhas falavam: seu Barbosa, seu Bico de Pato, aquele Marinho não tem jeito não. Toda vez a gente reclama com ele, ele só anda, só vem nu.
São as histórias do Marinho Santos. Deixa para outro capítulo isso aí para você contar. Agora, esse final de semana também começa, né, mais um campeonato aí com o futebol aqui da nossa cidade, né, Márcio?
Foi bom você ter lembrado disso, Robertinho. Esse final de semana começa um interbairro. A volta do interbairro.
Entendeu? E você está dentro desse processo aí, né?
A gente iniciou tudo e é um projeto de resgate do futebol amador da cidade. E com isso, total apoio do prefeito Valderico Júnior, que ajuda. Outro dia eu vi as pessoas comentando: ah, o prefeito não faz nada. Rapaz, esqueçam que o futebol não é só o profissional, o futebol é o amador. É o esporte. Nós temos também aí no mês de abril primeiro campeonato nacional de karatê na cidade. Para você ter ideia, Robertinho, não tem mais leitos de hotelaria aqui. São mais de 2 mil atletas inscritos que vão estar competindo na Copa Nacional de Karatê, que é a CBK, com vaga para Mundial.
Ele é o sediando esse evento,
entendeu? Bacana. Pela primeira vez na história da Bahia. Então, essas coisas, claro, tem todo o respaldo da Prefeitura Municipal de Ilhéus, porque sem um respaldo, você não consegue fazer. Eu estava falando para o professor Ricardo, que esteve aqui outro dia. Ricardo, infelizmente, eu não tenho como apoiar um evento desse que o custo sai quase 1 milhão. Entendeu? Então, não é só os shows, não é só a saúde, não é só... O esporte hoje está começando a ter de novo uma vez na nossa cidade de Ilhéus, que andou muito tempo aí esquecido dessas grandes competições.
O apoio da prefeitura e das parcerias, não
é
isso, Márcio?
E é crucial isso aí. E os empresários também comecem a olhar um pouco, porque a única escapatória da gente pegar os nossos meninos que vivem aí no tráfico, que vivem aí fazendo as outras coisas que é ruim para a nossa cidade, é fazer com que eles cresçam e apareçam para o esporte, porque isso faz com que eles tenham esse sentimento de estar fazendo alguma coisa, e isso faz com que eles esqueçam a outra parte.
Desta Câmara, que aí você está vereador, o vereador mais ligado ao esporte é Márcio Brandão. Tem, rapaz, algum outro?
Marinho, eu até vejo bem isso aí, até elogiei Gurita esses dias. Que ele
professor
trouxe,
Gurita.
Ele
bem
trouxe
lembrado.
O deputado aí, eu não posso deixar de falar, e pediu a cobertura da quadra do Savoia. E essa parte do esporte, é porque eu também estou ligado, né, Marinho? Eu sou professor de educação física, eu fui técnico da seleção de Ilhéus, joguei muito tempo na seleção de Ilhéus de futsal, entendeu? Com colo-colo. Então essa parte está ligada a mim e eu não posso esquecer do esporte. Apesar de eu ser também hoje do entretenimento, entendeu?
Perdeu o contato com o presidente campeão do Colo-Colo?
Não, nunca. Zé Maria está no meu radar, e Zé Maria é uma pessoa que outro dia eu estava falando sobre isso. Zé Maria foi um amante do futebol profissional, do amador. E a gente não pode deixar Zé Maria esquecido de lado.
Nós acompanhamos, porque, nós dois juntos, há muitos e muitos anos o Zé Maria.
Tem que ser lembrado sempre. Na parte importante. Importante.
Vereador, agradecer sua presença aqui. Sucesso, e nos manter atualizado. Hoje sai essa resposta já, esse encontro seu com o Ronaldo Carleto?
Sai. Eu vou fazer questão de mandar mensagem para vocês, se tudo der certo. Entendeu? Márcio, candidato pré-candidato a deputado federal.
Pelo Avante. Essa reta final aí, a mudança dos partidos, né? A gente tem acompanhado aí até o dia 3 de abril, né?
Até dia 3 de abril as filiações estão acontecendo já. Na verdade, eu não precisarei, porque eu já sou filiado, e é por isso que a gente está nessa cautela. Até o dia 3 de abril muita coisa muda nos partidos, é gente que sai, a gente
pula,
não tem jeito.
Tire uma foto minha e uma foto de Robertinho Scarpita e leve para o deputado federal, Carleto.
Vou falar, daqui a pouco estarei com ele, estarei mandando lembranças do Tropa de Elite e pedir para que um dia Neto venha aqui, entendeu? No dia que ele estiver na cidade, dar uma entrevista aqui na maior audiência que tem da região.
Aproveita e coloca lá umas emendas, para ele colocar umas emendas boas para ele.
Já tá vindo, tem alguma coisa já. Vocês viram que já foi prometido para a reforma da catedral, é importante
muito importante,
entendeu?
Nossa catedral necessita, né?
Necessita de uma união de todos, e graças a ele que fez essa primeira emenda, já surgiram outros deputados já ligando para o bispo, ligando para o padre Edson está agradecendo também, que venham gente para ajudar a reforma da catedral, que a gente sabe que uma só pessoa não consegue fazer aquela reforma.
Disse que o Márcio Brandão ia trazer uma grande notícia, uma bomba hoje aqui no Tropa. Essa aí?
Candidato a deputado.
Candidatura a deputado.
Foi de primeira mão, tá vendo aí?
Primeira mão do Tropa, senhor repórter. Mas sucesso para você, nos mantém atualizado, viu? A gente tem um carinho especial pro seu trabalho, não é de agora, né? São muitos e muitos anos atrás.
Não, somos muitos amigos de...
Longas
de
datas.
Muitos tempo antigo aí. Robertinho é meu parceiro. de palco, de festa, é o locutor oficial da MB Produções. Eu falo, tenho esse carinho total de falar sobre isso. E que boa sorte a vocês, que Deus continue iluminando vocês nessa vida que vocês têm, que eu sei que caminhando, vocês batalharam muito para chegar onde vocês estão.
Quantos anos tem? Caminhando para 19 anos, nós dois juntos.
O projeto Tropa, né? Na Gabriela, desde 2019, você foi um dos responsáveis pra gente estar aqui na 102,9. Receba um abraço também dos músicos, Gileno. A gente sabe dessa sua ligação também com os músicos. É muito importante. A nossa cidade é rica, né? Culturalmente, o esporte, tudo. Gileno está de parabéns. E você,
amanhã dando é aniversário show na de Tasso Si. Hoje é aniversário de Bebeto. E sábado tem a festa de aniversário de Tasso Si. O cantor Jerônimo já está em Ilhéus, já veio para o aniversário do amigo Tasso Si. E você é convidado de Marinho Santos para o aniversário de Tasso Si, que ele não te convidou ainda.
E com certeza, Marinho, é bom demais você ver esses grandes atores, eu considero grandes atores da noite ilhaense, entendeu? Essa pessoa, aprendi muito com esse pessoal, entendeu? Esse ramo do entretenimento é um ramo muito sofrido, entendeu? A gente sabe disso, mas que a gente vê que Deus tem um celeiro de grandes nomes dos eventos noturnos, e a gente tem que valorizar esses meninos que ganham a vida desse jeito aí.
Sucesso! Entrevista daqui a pouquinho disponível lá no podcast, vereador Márcio Bodão, nosso querido Márcio Brandão, um abraço, viu?
Um abraço, Robertinho, um abraço, Marinho Santos. E sábado eu tô lá, viu, Marinho? Não se preocupe, né?
Clube Social de Ilhéus.
Valeu que valeu! Tá pintando o Manuel Messias em mais um giro, daqui a pouquinho, depois do faturamento, hoje é o Dia Nacional do Cacau, a gente vai conversar com ele, secretário Milton, já também presente na Gabi, né? Para falar um pouquinho desse trabalho aí na Secretaria de Agricultura e o cacau, que é o fruto ouro da nossa Bahia. Manuel Messias, chegue chegando, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, alguns produtos da Nisparte para você que faz a higienização de estofados, continua com desconto especial de 15%. Mas corra logo, porque a promoção só vai enquanto durar o estoque. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, e a gente começa com a notícia triste, é que morreu ontem à noite no hospital de base aqui na cidade o jovem Jorge Fernando, de 28 anos de idade, que estava internado desde o último dia 16, quando foi vítima de uma violenta colisão envolvendo sua motocicleta e um carro de passeio na BR-415, no bairro Nova Itabuna. Muito querido em Nova Ferradas e frequentador ativo de uma igreja no bairro, sua morte precoce pegou familiares e amigos de surpresa, que mantinham a esperança em sua recuperação e retorno para casa com saúde. E a Polícia Militar apreendeu drogas e materiais utilizados no tráfico dos bairros Bananeira e Nova Itabuna. A polícia recebeu denúncias informando a movimentação de suspeitos. Durante a averiguação, os policiais encontraram diversos tipos de drogas, além de balança de precisão. Nos dois casos, nenhum suspeito foi localizado, todo o material levado para a delegacia aqui da cidade. E após a condenação do policial militar Cleomário a 14 anos e 3 meses de reclusão, familiares, amigos e apoiadores organizam um ato público em favor do subtenente hoje, sexta-feira, concentração a partir das 4h30 da tarde, na Avenida Cinquentenário, em frente à Praça Gamacan. Segundo a família, o movimento busca chamar a atenção das autoridades para a revisão do caso sob argumento de busca por justiça diante da sentença proferida pelo Tribunal do Júri. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Vamos de volta. Emoções finais do Tropa de Elite nessa quinta-feira. Hoje é o Dia Nacional do Cacau, viu, seu repórter Mário Santos? É o fruto ouro da nossa Bahia. E a partir de agora a gente bate um papo com ele, nosso secretário de Agricultura e Pesca, Milton. Milton Andrade, bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e para falar principalmente do cacau.
Seja bem-vindo. Né?
A gente percebe assim, que os meios de comunicação de nossa cidade, especialmente a FM Gabriela, tem priorizado bastante essa cultura tão importante para a nossa cidade, para o nosso povo. Então, hoje, como a gente tem esse evento Dia Nacional do Cacau, a gente está aproveitando para fazer esse evento, onde nós estamos convidando lideranças do cacau, presidentes de sindicato de diversas cidades aqui aqui próximos a Ilhéus, da região. Chamamos autoridades políticas que são necessárias, a gente sabe que tudo perpassa pela política e, portanto, a gente fez essa articulação aqui junto. O apoio do nosso prefeito Valderico Júnior, tá, que foi primordial para que a gente viesse realizar, o apoio de César Porto, presidente da Câmara, muito importante. E
inclusive ele é o autor desse requerimento, dessa audiência.
Audiência. César Porto foi fantástico assim, na dedicação e apoio a esse evento. Né? E nós temos um amigo, Joab Ribeiro, que também nos deu assim, um apoio muito grande. Tem nos dado até hoje.
Durante todo esse período. Pela cacauicultura.
Perfeito.
Agora, hoje é um dia importante, é o Dia Nacional do Cacau. Eu gostaria que você falasse inicialmente sobre a crise que é enfrentada pelo setor cacaueiro.
Eu vou responder a sua pergunta, mas ao mesmo tempo eu gostaria de fazer o prenúncio de por que a gente chegou a esse dia, que é justamente a sua pergunta. Primeiro que a gente, Ilhéus, recebeu o título de Capital Nacional da Rota do Cacau e Chocolate. E na realidade, isso foi em dezembro, e a gente, na realidade, precisava, foi uma discussão, inclusive, foi discutido com o nosso prefeito. Eu, Joabes e o prefeito, nós conversamos sobre esse assunto, na realidade, para que Ilhéus pudesse incorporar o título, porque você recebe um título, mas na realidade não internaliza a essência do título, não vale de nada. E Ilhéus precisava realmente absorver todo esse título de uma forma de abraçar e de internalizar.
Aproveitar o momento.
Então, a gente resolveu assim, montar esse evento. Tá? Eu acho que vão ter assim, esse evento. Primeiro, a gente vai discutir a sua pergunta. A crise atual da cacauicultura. Esse é um dos assuntos que a gente vai discutir. Como também a gente vai lançar. A gente tem aí nós vamos fazer alguns lançamentos. A gente vai ter o título de Ilhéus como capital nacional do cacau, reconhecido aí em dezembro. Vamos ter o título do Dia Nacional do Cacau para a gente compartilhar com todos os municípios da região cacaueira. A gente resolveu tomar essa iniciativa.
Mobilizar a política.
É. E a gente tentar, junto com o governo municipal, a gente valorizar esse grande dia. Então, todo dia 26 de março será um dia que em todas as câmaras municipais, é uma proposta nossa para que todas as câmaras municipais de todos os municípios da região cacaueira registrem, seja registrado esse dia tão importante para toda a região cacaueira da Bahia.
É como fazer para reestruturar a agricultura, o cacau?
Agora eu vou justamente responder a sua pergunta, Marinho.
Santos.
Marinho Santos. A nossa região, que viveu momentos assim, tão no passado mais longínquo, tão bom, depois passou 30 e tantos anos de muita tristeza e muito empobrecimento depois da vassoura de bruxa, né? Essa região, como ela basicamente é monocultura e que movimentou e que cresceu com base na cacauicultura, porque a gente tem que entender o seguinte: o cacau, apesar de toda a crise vivida durante 30 e tantos anos, ainda é a base, é o eixo da economia dessa região. Cacau movimenta o comércio, a indústria faz parte, as três maiores indústrias de Ilhéus são ligadas à cacauicultura. Enfim, toda a região se articula economicamente, socialmente, ambientalmente, através do cacau. É a plataforma básica dessa região, tá? A gente veio para Ilhéus polo de informática, veio para Ilhéus, para Itabuna. A gente sabe também que existem empresas inovadoras, mas o que a gente pensa hoje para Ilhéus é discutir esse momento que começou a haver um desequilíbrio na cadeia produtiva do cacau. Houve o desequilíbrio e esse desequilíbrio ocorreu, primeiro, nós tivemos... O mercado internacional detectou falta de cacau no mundo, tá? E cacau no mundo, o que é que acontece? Bolsa reage, os preços reagiram, nós tivemos cacau que estava beirando 3 mil dólares a tonelada, como estamos hoje, foi a 12 mil dólares a tonelada. Coisa nunca vista por nós. Cacau saiu de R$ 150,00, naquela época, o ano retrasado, até 2023, e foi para R$ 1.200 arroba. Então, tudo isso a gente viveu num curto prazo, uma modificação que a gente teve, uma distorção da cadeia produtiva do cacau. Então, o que é que acontece? O agricultor hoje, ele participa com 6% da cadeia. É muito pouco para uma base que produz cacau nessa quantidade que nós produzimos.
Agora, Milton Andrade, você é o atual secretário municipal de agricultura do prefeito Valderico Júnior, no governo do prefeito Valderico Júnior. Mas você também passou pelo Sindicato Rural. Eu pergunto, para que serve o Sindicato Rural? Falta parcerias? O que é que falta?
O Sindicato Rural é uma instituição antiga de Ilhéus, das mais antigas. O nosso prédio lá, porque sou associado, é de 1912, salvo engano. 1912, passei 9 anos à frente do Sindicato Rural. E o Sindicato Rural teve um trabalho brilhante durante sua trajetória.
E hoje, então, hoje não tem.
Hoje o Sindicato Rural de Ilhéus, o Sindicato Rural de Ilhéus conseguiu construir capitanear as lutas da região cacaueira em Ilhéus. Então, o Sindicato Rural de Ilhéus formou, abriu outros sindicatos, estimulou toda a região a ser sindicalizada. Os sindicatos dos produtores têm aquele, um perfil diferente dos demais sindicatos. Ele luta pela classe, sim, é a única unidade, a única coisa similar. Mas o Sindicato Rural de Leuda, ele é empreendedor. Ele divulga empreendedorismo. É empreendedorismo no campo. É o bem-estar dos produtores, bem-estar dos trabalhadores, dos parceiros rurais. Então, a gente tem cursos de capacitação para melhorar a mão de obra, tudo através dos sindicatos. Passei 9 anos no Sindicato Rural e tive uma relação na época, assim, bastante... Estive em Brasília por diversas vezes, no Ministério da Agricultura. Infelizmente, o Ministério da Agricultura empobreceu do Brasil. A gente tinha era o ministério mais forte no passado.
Você está me fazendo lembrar do elefante branco hoje, chamado SEPLAC.
Que tanto
SEPLAC
contribuiu, né?
Contribuiu, tinha os técnicos agrícolas que iam nas propriedades e hoje não existe, não tem mais.
Nós tivemos na época áurea da agricultura, eu digo da agricultura que ainda não tinha despontado, a gente teve um grande ministro que foi Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli descobriu o Cerrado. E na descoberta, eu digo assim, o uso de tecnologia no grande Cerrado brasileiro explodiu. A produção de grãos, é isso que a gente vê. Esse Brasil de hoje foi iniciado com Alisson Paulinelli na década de 70.
Ô Milton, o sindicato dos trabalhadores, vão participar também dos trabalhadores da indústria? Mogi,
todas
do cacau?
As lideranças setoriais foram convidadas. Todas as lideranças
Mandar um abraço ao Ulisses Abade do Cid Cacau.
Hein?
Ulisses Abade do Cid Cacau.
Ouvinte
assíduo do Tropa.
Presidente.
Presidente.
A gente convidou, nós convidamos, tivemos o cuidado de convidar todas as lideranças políticas envolvidas na cacauicultura. Tem deputados que, apesar de terem voto aqui, mas nunca mexeram com uma palha.
A Alice da Mata, né, foi a autora desse projeto lá.
Desse projeto que vem.
Desse
desdobramento do PL 1769, foi Alice da Mata no Senado, que é justamente os derivados de cacau. O que é que o chocolate, para ser chamado, precisa ter 35% de cacau, é o mínimo. A Europa já é 35% há muito tempo. Então o Senado, inclusive, está revendo, porque já passou na Câmara, foi aprovado isso aí. E o regime de urgência, também, que foi votado na semana passada, nosso prefeito Valderico Júnior estava no plenário lá em Brasília. Ele acompanhando.
Eu falo muito
deputado
aqui.
Deputado Leu.
Eu falo muito aqui, né? Se tem dois deputados que levantam a bandeira do cacau, o Leu Lomanto e a Lídice da Mata. Tem mais alguns, mas esses dois aí a gente coloca.
Quando o Bebeto
na
pole position.
E o Bebeto Galvão. O Bebeto Galvão também.
Agora eu tô olhando para Milton, fico lembrando, Milton. Você vai lembrar também que é da sua época. O saudoso Instituto de Cacau da Bahia, que bancou o Estado da Bahia por muitos e muitos anos.
O Estado da Bahia foi um grande instrumento, o Instituto de Cacau da Bahia. Você falou na SEPLAC, foi a melhor instituição de assistência técnica e extensão rural do mundo. Vinham as pessoas de outros países para buscar
o conhecimento
de como se fazer extensão rural. Então, a gente teve um grande potencial. O SEPLAC fez tudo, fez universidade, hospitais, pontes, estradas, tudo aqui nessa região. Infelizmente, a gente hoje está vendo uma SEPLAC apenas trabalhando com pesquisa, exclusivamente com pesquisa, não tem mais extensão rural. Tanto é que o nosso município está justamente inovando, trazendo... Agora, esse ano, assistência técnica rural, nós vamos dar uma assistência técnica à piscicultura também no nosso município, enfim.
Será que está buscando os
caminhos.
Será que já morreram todos aqueles técnicos agrícolas da SEPLAC?
Mas olha, a gente. E morreram muitos agora. Tem muitos vivos e com boas lembranças e boas contribuições.
É assim, Marinho Santos. Milton, parabéns pelo seu trabalho na Secretaria de Agricultura e Pesca. Parabéns pela iniciativa nesse dia, né, o 26 de março, Dia do Cacau. E a gente agradece sua presença aqui. Que venha mais vezes ao Tropa de Elite, viu?
Obrigado, Scarpita. Eu acho que a gente, eu queria aqui para deixar bem claro a reunião de hoje, a gente apresenta os selos, tem uma novidade que vai ser lançada, que eu espero, inclusive nós vamos divulgar o link para acompanhamento lá, que vai ser na Câmara de Vereadores, nós vamos fazer a divulgação desse link para que outros, os que não puderam vir,
que está presencialmente, acompanhem a live.
Nós temos a hoje nós vamos fazer a carta de Leôncio. Nós vamos fazer uma proposta ouvindo todos os nossos convidados que estão envolvidos no setor cacau dessa região cacaueira. A gente formaliza isso porque Leôncio precisa capitanear politicamente todo o movimento nacional. Então nós mandamos para todos, para senadores, deputados federais, mandamos esses convites para deixar eles cientes. Tá? Alguns, nesse momento difícil em Brasília, estão nos mandando, justificando a ausência, a gente sabe e entende perfeitamente, mas nós estamos assim, finalizando, muito, muito feliz por Ilhéus, nosso prefeito Valderico Júnior, prestigiando de perto o agro de Ilhéus, coisa nunca vista em governos anteriores.
Valeu. Milton Andrade, nosso secretário de Agricultura e Pesca, convidado de hoje. Essa entrevista também disponível lá no podcast. Final de Tropa de Elite, seu repórter Marinho Santos. A última informação chegando. Atenção, motoristas que estão aí trafegando na 415. Acidente nesse exato momento. Pedreira União, a árvore caiu em cima de um caminhão. O motorista veio a óbito. Informação de primeira chegando aqui do Tropa de Elite.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir. Eu já fui.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. Encontro marcado amanhã bem cedinho a partir das 6 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.